Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 496, emissões regulares à quinta-feira entre as 9 e as 10 da noite, também com reposição nos finais de tarde de domingo. Estamos também na Rádio Comunidades, emissão para todo o planeta, para o imenso público de língua portuguesa. A emissão desta semana foi gravada fora dos estúdios da Universitária, naquela que foi mais uma conversa integrada no ciclo Literatura e os Autores ao Vivo, conversa essa que aconteceu no passado dia 22. João Reis é o nosso convidado. António, o que é que reserva esta nossa emissão?
Boa noite, é uma conversa com uma das novas vozes da literatura portuguesa ou da escrita que se faz em Portugal, João Reis, o autor da Avó e a Neve Russa, uma edição da Elsinore. É um pouco aquela sensação que se tem nestas circunstâncias: a literatura portuguesa ou a escrita que se faz em Portugal ainda vale a pena. É um novo nome, um percurso ainda relativamente curto, duas obras, mas dá para perceber todo um arcabouço, um humo já sedimentado naquilo que são referenciais que o autor manipula, constrói, recria e renova de uma forma muito pessoal e, dizemos nós, quase única. João Reis, ele conversa sobre esta sua última criação literária, sobre este romance, mas acima de tudo as perspectivas que muita da literatura, e há que separar o trigo do joio, muito é para deitar fora, o que aí anda, publicidade oblige, como é fácil de entender, mas é, e arriscamos, dizemos mais uma vez, uma das vozes que vale a pena, um dos autores que vale a pena seguir atentamente, porque estamos convencidos, tarde ou cedo, se afirmará como um dos excelentes autores que a literatura e a escrita em Portugal vai dando a cada passo. Boa noite, bom dia ou boa tarde e um abraço de Braga para todo o mundo e melhores leituras.
João Reis nasceu em Vila Nova de Gaia em 1985. Frequentou o curso superior de Medicina Veterinária, mas foi em Filosofia que se licenciou. Em 2010, cofundou a Eucleia, na qual exerceu cargo de editor até 2013. Atualmente é tradutor de sueco, norueguês, dinamarquês, islandês e inglês, tendo traduzido obras de diversos autores. Em 2015 publicou A Noiva do Tradutor, uma edição da Companhia das Ilhas, e mais recentemente pela Elsinore, o romance A Avó e a Neve Russa.
Esta questão da tradução foi só 2 ou 3 minutos ou 10 à volta desta questão, já falamos da outra vez, sabendo também muitos alunos da universidade e não só, aqueles que nos escutam também muitas vezes encaram esta possibilidade como em termos profissionais dedicar-se à tradução, esta ideia e esta vontade de não acantonar num registro literário de escritores nórdicos. Mas também o João traduziu recentemente, e muito bem, um livro de um escritor que, penso eu, era inédito em Portugal, o Patrick White, também de uma nova casa editorial, que também está relativamente, tem ligações estreitas com essa casa, que é Imprimatur, e traduziu o Fosse do Patrick White. O porquê de se dedicar, por um lado, o manancial da tradução, sabendo que a tradução também é um trabalho solitário, de rigor, de conhecimento, de precisão, captar a essência daquilo que o escritor disse e escreveu na língua original e depois transportar para a língua nossa, o português, não perdendo o núcleo e o fundamental dessa obra literária. Já vai perceber o porquê deste início de conversa.
Bem, neste caso, a tradução, para mim, surge como atividade profissional e também como algo que gosto de fazer. Em termos concretos, aprecio fazer a tradução. Talvez não tanto a parte económica ou burocrática da questão, mas a tradução em si. Em relação à tradução, não, portanto, não ficar só por um registro, obviamente, até porque como traduzo várias línguas, isso permite-me abranger vários tipos de culturas e de registros.
Uhum.
Para além, não traduzo apenas ficção, também uhum. tenho enverdado um pouco pela não-ficção e um pouco desses vários, lá está, dessas várias línguas, não é? Das escandinavas uhum. e da inglês, que o inglês aborda vários, uhum. engloba vários países. Portanto, tento não manter fixo num só registro, até porque é um bom exercício mental
uhum.
e aprendemos não só enquanto linguistas, por assim dizer, mas também enquanto escritores. Retiramos sempre um pouco.
Mas a questão também tem muito a ver com este aspecto. E colocando-me eu, e coloco-me sempre nesta posição, que é o leitor, e estando a ler um livro, um romance ou até poesia, muitas vezes tenho aquela sensação, que se calhar muitos leitores também têm, dominando melhor a língua original, eu era capaz de traduzir, não teria traduzido assim, iria traduzir desta forma ou desta maneira. A preocupação como tradutor coloca esta possibilidade de ter leitores que reagem perante a tradução, o livro, desta forma e desta maneira, para dizer o quê? Para lhe perguntar que quando está a fazer este trabalho de tradução é uma tradução quase liminar, direta, porque domina tecnicamente, ou esmiúça aquilo e tenta colocar na nossa língua aquilo que nós falamos e lemos, fundamentalmente lemos.
Ora bem, o trabalho de tradução implica a adaptação, não é?
É.
Portanto, além de traduzirmos literalmente o que lá está, não é tanto literalmente, é fazer também a adaptação, porque, por exemplo, eu posso estar a perceber perfeitamente a frase, imaginemos no sueco, mas tenho que lhe dar um jeitinho, porque o leitor português vai achar estranha. Claro, existe esse risco, que falou, de sermos avaliados quando fazemos uma tradução de uma língua que é mais conhecida, mais vulgar, neste caso, por exemplo, o inglês.
Uhum.
Na Escandinávia já não acontece tanto, embora também acontece. Há uhum. pessoas que julgam que percebem, não percebem nada do que está no original, mas...
Pô.
No caso do inglês, em Portugal, acontece muito as pessoas avaliarem a tradução com base naquilo que poderiam fazer. Em parte é legítimo, mas claro, uma tradução é sempre uma opção do tradutor. E se fizer uma tradução, imaginemos, de um autor inglês, e um colega meu fizer a tradução desse mesmo autor, desse mesmo livro,
uh-huh.
vai ser necessariamente diferente.
Diferente,
né?
Obviamente. Claro.
Agora, claro que tenho a atenção de tentar adaptar. Principalmente em autores ou obras já, por exemplo, relativamente antigas, como Amson, como não Amson, por exemplo.
Uhum.
Os Frutos da Terra, para dar um exemplo. Num livro que traduzi o ano passado e faz este ano 100 anos, que foi originalmente publicado. Obviamente que o norueguês que lá está, aliás, já nem sequer é o norueguês atual, até recebeu, sofreu alterações ortográficas, é um norueguês que... Em termos correspondentes, teria que ser traduzido para um português à época, mas é óbvio que eu não vou fazer isso. Não é?
Uhum.
Por isso é que se pegar numa tradução da mesma obra, feita para português nos anos 50,
claro.
Será uhum. diferente do português de 2017, até porque o próprio contexto cultural irá modificar. Não é? Eu tento aproximar o máximo possível, mantendo o registro da obra original, claramente.
Uhum. A pergunta é para desembocar nisto. Se há livro que me provocou, por um lado, estranheza e até alguma dificuldade de leitura, foi um livro lançado nos finais de 2016, nada mais nada menos, pela Eprimatur, As Grandes Esperanças. É um livro, se não estou em erro, traduzido pelo Fernando de Moraes, ou tem assim um nome qualquer. Não sei se lhe passou, e não vamos agora estar aqui a fazer a cuscubilhice, não nos interessa isso. De qualquer das formas, é tão anormal e tão pouco frequente um livro como aquele, aquela tradução, e as pessoas que estão ligadas a essa casa editorial têm um critério, têm isso que o João agora acabou de manifestar. Como é que um livro daqueles chega e nós somos apanhados... porque o livro até provoca alguma resistência por parte do leitor e eu leio relativamente bem e é um livro que me causa muita dificuldade de leitura porque eu não estava nada à espera daquilo. Não porque é qualquer coisa... Eu nem fui cotejar com outras traduções, com tradutores, a Fernanda Pinto Rodrigues, até com a professora que traduziu o Faulkner da Universidade do Minho. De qualquer das formas, como é que aquele livro surge e se decide? Há uma decisão a dizer, vamos lançar isto assim. Não sei se conhece o livro, viu o livro.
É assim, eu pessoalmente não conheço a tradução, pronto. Não é? Portanto, não, a minha ligação, tem alguma ligação de amizade com a
Claro, irmã, claro, mas não é preciso.
Mas não estou. Não, exatamente, não. Mas não posso falar propriamente dessa tradução porque não li a tradução. Sou sincero, não li a tradução, portanto. Mas é natural que seja, porque eu, pessoalmente, em Portugal.
Porque aquilo deve ser um livro dos anos 40, dos anos.
Sim, é provavelmente, porque tradução, ser recuperado algumas traduções
claro.
Que já estavam feitas.
Foram feitas, claro. Eu lembro-me que há uns anos atrás. Tanto mal se disse das traduções da Europa à América, muitas delas eram uma desgraça.
Sim, eram mais, de facto.
Eram mais, mas tinham lá bons tradutores, o caso da Fernanda Pinto Rodrigues, e lembro, e há que pôr o nome nestas coisas, disse muito mal de alguns livros também editados pela Livros do Brasil, e no entanto a Relógio d'Água editou livros que foram traduzidos pela Virgínia Mota, por exemplo. Livros que acabaram por receber a chancela de qualidade por críticos e pessoas dos jornais, quando essas mesmas pessoas, aqui há uns anos atrás, vilipendiavam muito até a doutora sim. Virgínia Mota e outros que traduziram. O Amundsen foi lá traduzido na Livros do Brasil, por exemplo.
Sim, pronto. Isso é uma questão que já me ultrapassa, não é? Que já envolve outras ambiências, mas no caso da tradução, sim, há traduções efetivamente más, independentemente da editora.
Claro, mas isso...
Neste caso concreto, não posso falar, mas confesso que em Portugal tenho alguma dificuldade, algum prurido em comprar certas traduções. São cada vez mais dificuldade, porque há muitas muito mal feitas.
Uhum.
De facto,
sim, isso.
E mal revistas.
Claro, o problema até é da revisão, e a revisão
sim,
é uma desgraça.
A revisão, até porque, como os meus colegas tradutores sabem, há alguns revisores que são um bocadinho acalorados na revisão e dão-se a liberdade demasiadas. E portanto, mas já vi revisões que, por exemplo, de um livro, até nem vou dizer qual é a editora, nem o autor, mas um livro de um autor japonês, não tinha sido traduzido o original, mas já ia na 15ª edição, e continuava a estar do livro do início ao fim. Eu li-o porque gostava de facto do livro e do autor, porque não tinha nada daquilo contra a parede, porque a verdade é que o livro estava cheio de vírgulas,
pois,
a cortar o sujeito predicado, mas
claro,
não como,
claro,
portanto,
claro.
O livro todo, erros ortográficos desse género, e de uma, estamos a falar de uma editora de um grupo grande. Eu, de facto, não compreendo certas coisas que se passam no mercado nacional.
Uhum.
Também já soube de histórias de livros que a tradução saiu sem um capítulo,
claro,
ou
claro.
Que o tradutor enviou com... Portanto, deixou as várias opções, traduzia a palavra e deixava, imaginemos,
em aberto,
gato, barra, opa. Gatinho. E ficou, e foi assim impresso. Portanto...
Há de tudo,
mas em geral, de facto, há pouco rigor em Portugal, sobretudo na revisão. Se compararmos, por exemplo, já nem falo de países escandinavos, ou até, mas livros em língua inglesa, que as pessoas têm bastante acesso hoje em dia, eu leio muito e é raro encontrar assim gralhas ou gralhas graves, ou uma ou outra, são poucas. Em Portugal, para um livro médio, pequeno, encontram-se muitas gralhas, ainda assim. E também, por vezes, também não há propriamente um revisor, também já tenho parado em certos sítios, não há um revisor, e noutros deixa-se andar, não sei, já são questões...
Pontapé para a frente e vem Deus, muito melindrosas, ou pelo menos suscetíveis de provocar. Só neste último ponto, ou pelo menos neste aspecto, o que é isso de uma residência literária, o que é, vai agora, sei que vai, pelo menos não vai... Estava para ir para a Coreia.
Daqui a uma semana. Sim.
Uma semana, sim. Portanto, cuidado com o Kim Il-jung, portanto, e coisas de... Vai se meter mesmo no meio do vespeiro. Portanto,
um homem da ação.
Um homem da ação mesmo. E, portanto, o que é isso de uma residência literária? Porque, penso eu, este livro também resultou muito de uma
residência literária que fez no Canadá.
Exato.
Em Montreal, ou pelo menos no Canadá de língua francesa.
Sim, Montreal mesmo. Sim.
Exatamente. Portanto, o que é isso, basicamente, uma...
Bem, uma residência literária, tal como acontece numa residência artística para pintura, escultura, música, etc. Neste caso, refiro-me à literária. O autor é convidado, ou candidata, só é selecionado para ir para determinado local, pode ser no seu país ou fora do país, passar determinado período, pode ser um mês, duas semanas, três meses, etc., para escrever. Neste caso, pode ter um projeto em mente, à partida candidata-se com um projeto em mente, e não quer dizer que tenha de o terminar lá, pode ter que apresentar serviço ou não à entidade que o patrocina, e neste caso vai lá para escrever, para sair um pouco da sua rotina ou do trabalho que tem no dia-a-dia. O intuito é claramente o de escrever.
Uhum.
Pode ou não inspirar-se no local. Neste caso eu escrevi um livro que decorre, de facto, em Montreal, no Canadá, mas podia ter escrito, estar no Canadá e escrever um livro
sobre o Douro,
o Burundi,
uma coisa
assim do género, exatamente. Portanto, não é, há sítios que, de facto, quando nos candidatamos, exigem que se faça uma menção ao local, mas, em geral, para ficção, para romancistas, não exigem.
É. Uhum.
E, claro, depois há várias vertentes de residência. Algumas que nos cobrem todos os custos, desde a viagem à estadia, alimentação e outros gastos, outras cobrem apenas a estadia, outras a estadia e alimentação, há várias vertentes. Uhum. Algumas que até é quase como um hotel com um preço mais ou menos razoável para escritores, em que se paga tudo, nesse caso não me interessa muito,
pois, claro.
Mas no fundo é uma residência, é uma fuga do local em que normalmente se habita ou trabalha para ter tempo para escrever.
Aham. Uhum. Este livro surgiu exatamente de estar no Canadá, em Montreal. O outro, o anterior, era uma novela longa, se quisermos, ou uma novela propriamente, pronto, já falámos sobre isso. O mote e o pretexto para percebe-se aqui, e aí pode ser o abuso por parte do leitor, neste caso eu, duas ou três ligações um pouco... subliminares, ou pelo menos em profundidade, deste seu livro. De qualquer das formas, dá-me sempre a sensação que não é, mas é possível colar aqui a este Anatoly, que tem 10 anos, não sei se é Anatoly ou não, mas de qualquer
não
das formas...
Não tem nome
definido. Mas pronto, é uma espécie de um avô de substituição, a questão psicanalítica aqui no fundo, porque ele vai substituir o avô não presente, ou pelo menos o marido da avó que não está cá. De qualquer das formas, há dois livros que remetem logo, imediatamente, também, diz-nos qualquer coisa. Por um lado, A Agulha no Palheiro, o Henry Caufield, que também anda numa digressão e regressa à casa nas vésperas do Natal. Este também já daremos mais adiante. E depois este menino, esta forma dele falar, porque ele tem 10 anos,
sim,
que o João reproduz muito bem, também faz lembrar um pouco o famoso Benji do Som e a Fúria do Faulkner. Portanto, quem conhece o Faulkner percebe que há ali várias. Portanto, esta preocupação de a plausibilidade, a famosa verosimilhança que tem que existir a ficção, caso contrário, ninguém acredita no que aqui está. Ou no que está a ler.
Sim. Bem, eu tentei ter esse cuidado, não é? Porque eu conheço vários livros com narradores... que são crianças ou adolescentes,
claro,
no caso do Caulfield, que curiosamente só li após escrever este livro, que é curioso, não, mas curiosamente, mas conheço vários outros, podia estar aqui a dizer uma
claro,
lista de livros
que
sim, que não é, isto não é novo,
não é novidade.
Uhum. Mas notava que em alguns deles...
Há o famoso Jardim de Cimento, do Ian McEwan, também.
Sim, eu até já traduzi um, que foi o do Elling Ebsen, um tradutor dinamarquês, Arte de Chorar em Cor, também é narrado por uma criança, por exemplo. Temos o Uma Vida à Sua Frente, do Romain Garry.
Pois é, esse.
Que até ganhou o Goncourt.
O Goncourt. Com
o pseudónimo.
Com outro nome, exatamente.
Temos A Felicidade, do Gert Hoffmann, que foi editado em Portugal já há alguns anos. Vários, podia estar aqui a enumerar.
Claro, existe.
Agora, eu notava que nesses livros, que embora muitos deles até, estes que nomeei, gosto de todos e os que fariam, mas notava que em algumas partes o vocabulário fugia do tom da criança.
Uhum.
Usavam palavras demasiado rebuscadas e nunca acontecia. No caso, por exemplo, do Romain Garry, do Uma Vida à Sua Frente, já não tanto, mas não havia tanto aquele lapso de língua das crianças, que pelo menos na minha infância ocorria.
Ocorria bastante.
Portanto, tive esse cuidado. E também, claro, ao situar o livro, a ação do livro, em termos temporais, nos anos 90, fui aproximá-la da minha infância. Porque, entendo, eu nasci em 85, claro, estarei claro, mais ou menos
este próximo.
É um bocadinho, ligeiramente mais novo do que eu, mas estará mais ou menos na minha geração. De forma que eu remeti para o meu contexto de criança. Eu não sei até que ponto eu reproduzi alguns diálogos que há entre as crianças, por exemplo, os insultos entre as crianças.
Sim,
hoje em dia não sei se não é bem assim, mas no meu tempo era assim, de facto. Eu tentei reproduzir ao máximo essa plausibilidade, sem deixar de ser, obviamente, uma obra de ficção, porque é óbvio que temos que partir para cada obra de ficção, pelo menos a minha opinião, e não será só a minha, assim, por uma certa suspensão da realidade. Eu, quando me embrenho numa obra, estou a ler a obra, sei, ao mesmo tempo sei que não é real, mas estou a acreditar no que estou a ler. Isso é que é o essencial, porque senão o livro falha. Se eu vou deixar de acreditar, o livro falha. Agora, é óbvio que penso que um leitor, a menos que vá de má fé, que também usar, tem de partir do pressuposto que é ficção, e que um livro, por mais colado à realidade, quando se diz, por exemplo, este autor é muito, os diálogos são muito coloquiais, de facto, consegue reproduzir, mas nunca se passam de facto como na vida real.
Claro.
Portanto, quando há essa suspensão da realidade, no fundo, quando estamos a ler, tem que ocorrer em todos os livros, senão nenhum livro subsiste. Isso garanto, nenhum livro de ficção consegue aguentar, exatamente. Portanto, tendo tudo isso em conta, tentei de facto reproduzir, colaborar ao leitor, achar-se que sim ou que não, não é?
Uhum. Uma das, e agora vamos ao livro, ele tem um espaço, a tal questão do espaço, desenvolve-se, tem o lado, vamos lá, âncora, que é Montreal, um bairro de imigrantes. A famosa globalização também anda por aqui, mais ou menos de uma forma subreptícia, mas está aí. Depois percebemos que o deslocamento temporal, ou pelo menos a diferença temporal ou geracional, a babusca só fala russo, não tem, enquanto que o nosso protagonista e o irmão falam o francês, falam o inglês e falam o russo. Depois temos essa questão da escola, o bullying, a agressividade, a honestidade, e depois também temos uma espécie de romance on the road, quando eles vão em busca da terapia salvífica, ou pelo menos salvadora, para a avó, porque o entendimento, a compreensão do mundo passa tudo porque disseram ao nosso narrador, protagonista, que tudo é possível a partir do chá de cato ou de cacto, que só se encontra no México, que é um país amarelo, de cor amarela, no famoso mapa, com tudo isso. E depois ele vai entrar em contacto. Também temos aqui o famoso galo de Barcelos, que também é um galo que também tem atributos redentores, ou pelo menos salvadores, que está lá o português. Aqui foi feito ao contrário, o português, o senhor Pereira é um imigrante que está no Canadá. Mas depois também temos aqui um dos pontos principais deste livro, é a relação entre o nosso protagonista, o Matt, e depois o que é uma espécie de um deslocado, de um sem-abrigo por opção, é um homem honesto, depois a dificuldade que há em interagir entre uma criança e um adulto, que se libertou de um jargão e de uma cultura judaica, que para ele, para o Matt, era castradora. Mas depois o nosso menino vai lhe dizendo sempre, mas tu tens uns olhos, não enganas ninguém. Portanto, estas coisas, depois num livro, já iremos a outro, a mais dois núcleos centrais desta obra, são fundamentais para manter a cadência narrativa, por um lado, e depois os vários sinais que porque tudo isto é resultado de Chernobyl. Portanto, convém também situar Chernobyl, aparece aqui o senhor Gorbachev, ou pelo menos o senhor Stalin, que também tratou bem umas pessoas que aqui estão, e depois há a história Era Uma Vez, contada pelo Met, conta-lhe uma história, que ele disse que não queria contar histórias nenhumas, mas o senhor Adolf Hitler tratou muito bem determinado tipo de pessoas, e depois há a história do gato e da avó, isso fica já para os outros dois grandes temas.
Sim, portanto, todos estes temas sustentam a narrativa. Portanto, eu parti do pressuposto, a ideia base do livro seria o neto que tenta salvar a avó, neste caso, com este contexto já determinado. Foi fundamental para o livro, alguém que emigrava devido ao desastre de Chernobyl, está na base do livro. Portanto, e depois, a criança que, com alguma solidão, embora viva com o irmão mais velho e com a avó, tenta, na sua inocência, salvar a avó.
Porque o irmão fuma,
umas drogas medicinais,
umas coisas medicinais que tem bom.
Sim, também é mais velho, está naquela idade.
Naquela fase de experimentar tudo e tal, e não sei o quê. Mas aquele fumo que é agradável, salvador, não salvava.
Não, também não salvava. Mas, sim, neste caso, servimos de várias personagens, algumas mais secundárias do que outras. No fundo, as personagens servem não só para fazer avançar a narrativa, mas também para dar um pouco de cor, obviamente, e também são, penso em um reflexo do que é o Canadá ou Montreal.
Uhum.
As pessoas devem saber o Canadá, originalmente, aquilo que no Canadá se chamam as Primeiras uhum. Nações, eram índios ou esquimós, se uhum. quiserem se chamar assim. Toda a população do Canadá.
Inuit e coisas assim.
Sim, Inuit, exatamente. Que não existem. Não?
Que existem, claro. Claro.
Portanto, toda a população do Canadá é 95% será imigrantes.
Europeus.
Europeus, principalmente,
quase.
Mas de muitos asiáticos.
Primeira fase,
muitos,
sim,
da primeira fase,
fase agora,
exatamente, europeus.
Mas
principalmente os franceses no Quebec.
Uh-huh.
E, portanto, os britânicos e irlandeses.
Na Colômbia.
No resto, na Colômbia, exatamente. No Ontário. Depois temos muitos asiáticos e também alguns africanos.
Claro.
Portanto, temos um pouco de tudo. E, no fundo, a sociedade canadiana é muito multicultural nesse aspecto e muito mais tolerante, parece-me, do que a norte-americana.
Uhum. Aliás, por falar na norte-americana, o João já coloca aqui um pouco, porque escreveu o livro antes da e não vamos falar de Trump,
não,
nem nada aqui
para
não vamos falar disso. Nem muito menos pronunciar Trump à maneira dos russos, não é? Portanto, de qualquer das formas, até neste livro, um dos momentos é quando o Matt e o nosso protagonista encontram, apanham boleia de um casal que vai lá,
sim,
para o Kentucky ou qualquer coisa assim do género, e este senhor Robertson, Richardson, representa nada mais, nada menos aquilo que é a estrutura social, cultural norte-americana que deu origem ao poder político tal qual ele está. É um pouco nas entrelinhas também, se pode perceber isto, não é?
Sim, sim.
Quer dizer,
eu, por acaso,
será
até
um pedófilo a raptar uma criancinha.
Eu até confesso que o Dr. Richardson até foi baseado num português que eu conheço. Até vou ser sincero, portanto, isso aqui é transversal a todas as culturas. Mas sim, podemos fazer essa análise. Também, por exemplo, a questão de quando eles vão aos supermercados,
claro,
há aquela ambiente, porque nota-se, por exemplo, eu no Canadá conseguia perceber quando alguém era americano,
uh-huh,
no meio de um canadiano, embora fisicamente não deviam ser assim tão distantes, mas
claro, claro,
notam-se, tem outro tipo de atitude. Uh-huh. O canadiano é muito mais europeu,
uh-huh,
menos conceito.
Tenso, menos...
Sim, menos tenso, mais aberto,
mais aberto. Uh-huh.
Há quem diga politicamente correto, também pode ser,
claro,
mas o americano é muito mais
provinciano,
em certo sentido,
certo sentido.
Quer dizer,
claro,
estamos a tomar os americanos
profunda,
por todo, porque,
claro,
também há bons americanos,
claro,
obviamente,
claro, claro.
E quando fazemos
mas a América tal
assim,
qual é, os Estados,
sim,
Unidos,
sim, sim,
é assim mais tensa.
Porque eles, quando atravessam, entram numa parte mais rural da América, não é? Portanto, e a América tem uma
que
grande
é
diferença entre
essa...
a América litoral,
Nova York e São Francisco,
entre
e
a costa essa... leste e,
claro,
oeste, e o interior, todo aquele
o centro,
interior,
aquela,
assim,
aquela grande,
centro. Sim, portanto, é, também, acaba por ser também, o livro tem uma base também crítica, não deixa de ter. Não acho que todos tenham que ter,
claro,
a parte crítica, todos os livros, mas acho que hoje em dia se descurou um pouco a crítica na literatura. que não, não digo a crítica no sentido
claro,
como sabia aqueles livros de
proselitista e até ideológica, ou, militante no sim, sentido militante.
Que agora escreve,
pois agora escreve assim, há de Janome, há de Janome e tal, aquelas
eu
coisas.
Que agora tens que passar aqui na comissão, não, nada desse género, mas acho que hoje em dia são poucos os autores, que, e quando digo crítica não digo que tenha que ser algo assim
claro,
explícito,
claro. Uhum.
Mas que a maior parte dos autores foge um pouco, talvez por... Pronto, são os tempos que temos, mas de forma a não se comprometerem com nada ou a dizerem, pronto, não tenho opinião. Um escritor não pode ter opinião, mas eu acho que o escritor tem que ter opinião, obviamente, todas as pessoas têm que ter opinião. Agora, se a põe demasiado no livro ou não, isso é outra história. Mas claro que isso serviu, toda essa parte crítica e o facto de usar um narrador que é uma criança
uma
permitiu-me
criança.
Fazer essa crítica, com algum sentido de humor, creio, e alguma ironia, usando a parte daquilo que, o que sei e o que não sei, portanto a inocência e aquilo que já vou sabendo, porque também é uma criança, é um bom aluno, alguém que é interessado, que faz também mover parte da...
E tem 10 anos, não é?
Quer sim, dizer, tem 10 anos, exatamente. E, embora é alguém que lê, que se interessa. E, há coisas que não entendo. Ou, pelo menos, eu penso que nos anos 90 era assim. Eu baseei-me também muito nas minhas próprias experiências, obviamente. Mas, claro, cada criança é uma criança. E, em relação às outras personagens, também foram... Não digo que sejam baseadas em pessoas claro. Concretas, sei lá, o Matt talvez tenha um pouco de mim, talvez mais próximo do meu alter ego, embora não seja judeu, nem antigo judeu, mas... por exemplo, o Sr. Pereira, baseei-me na presença portuguesa em Montreal, que é bastante...
Que é forte.
É forte, sim, tem um bairro... cidade está um pouco espalhada, hoje em dia já não há já um pouco de mistura, mas e não uma zona tipicamente portuguesa, e de facto estão lá sempre os Galos de Barcelos, um pouco por todo lado, é nas montras, é Galos de Barcelos de Caco, Galos de Barcelos de Borracha, e os portugueses têm sempre as churrasqueiras, portanto eu baseei-me um pouco nessa personagem, alguém que ele morava por cima, para quem não leu o livro, ele mora por cima da churrasqueira do Sr. Pereira, que no fundo também é seu amigo, portanto é uma criança que com alguma facilidade faz alguns amigos com outros personagens que são um pouco marginais, porque quase todas elas são imigrantes, ou no caso do Médio, por exemplo, já não, que é um imigrante de segunda
pois,
geração,
de segunda geração pois.
Mas ainda tem muito presente os avós e os pais que fugiram, neste caso da Polónia, neste caso o nosso narrador também já é de segunda geração, porque já nasceu lá, mas alguns deles de facto emigraram para o Canadá como o Ad, o nigeriano, o Sr. Pereira. Isso também pode refletir um pouco também, obviamente, das minhas experiências enquanto
claro,
imigrante.
Claro.
Pronto, acho que foi o contexto.
Este livro, fala da vida, mas também fala muito da morte, não é?
Sim.
Portanto, ou pelo menos é sempre essa dicotomia, vida-morte e o fim e o início. Há aqui duas coisas, por falar no Matt e até na família do nosso protagonista, que é, apesar de... diferenças culturais, de tudo o que poderá eventualmente categorizar ou classificar estas duas famílias, no entanto, a família do Matt há a obsessão do gato. O gato, o avô, portanto, quando ele pede para contar uma história, o Matt não está muito interessado em contar histórias, porque de histórias está o mundo cheio, mas depois acaba por revelar um pouco do passado dele, a história do avô, a história dos pais. Ninguém acreditava no gato, ninguém acreditava no que quer que fosse, e quando o gato aparece, o que é facto é que aquela gente já tinha sido quase toda dizimada ou algo assim desaparecido. A história dos ancestrais do nosso protagonista também é um pouco mais hilariante, mais divertida, muito algum humor, a questão de se atirar à água que não lhe dá nem pelos joelhos, mas o que é facto é que morreram na Guerra Patriótica alguns. E a avó e o próprio protagonista interioriza que a vida é calor, a vida é energia, porque os russos, os soviéticos, aguentavam todas as tragédias que lhes apareciam à frente e derrotavam porque nunca tinham os pés frios. Portanto, que é símbolo da vida, que é símbolo do o sangue que circula. Isto para dizer que depois... O final deste romance, que é o último tema, iremos procurar perceber qual é a síntese e a consciência que o nosso protagonista tem perante com a avó no hospital, após o Natal, ela acaba por morrer. Mas era necessário para adensar humanizar estes personagens, perceber que a vida, o Matt é um indivíduo que foge de tudo e mais alguma coisa, é um homem contra a lei, contra tudo e mais alguma coisa, e no entanto acaba por perceber que esta criança embarca com ela à procura do, que até depois lhe envia pelo correio, não okay, sabemos sim, se é o Matt ou não, ou o Matt, porque aparece um M só, ponto, mas e ele obriga-nos a perceber que realmente foi o amigo que lhe enviou do México aquilo. Portanto, há aqui uma série, numa espécie, num turbilhão simbólico, várias linhas que poderemos ler neste romance.
Sim, assim, eu utilizo, não só nesta obra, mas na anterior e presumo que na, claro, nas seguintes, utilizo, recorro ao simbolismo, pelo menos alguns fatores de simbolismo. No caso das histórias dos anos passados, de avós, pais, de, tanto do narrador quanto do Matt, servem não só para contextualizar as personagens e o motivo que os levou, mas também para fazer perceber que, neste caso, no Canadá em concreto, mas passa-se o mesmo um pouco em todo lado, uhum, há a imigração, tanto por efeitos económicos, por exemplo, é representada pelo Sr. Pereira e o Ad, por exemplo, são imigrantes
o
tipicamente, exatamente, tipicamente
de sobrevivência económica,
económica, é? E por isso temos a migração, neste caso, de um desastre natural, natural não é natural, é tudo menos natural, desastre nuclear de Chernobyl, e a fuga também política e social de, no caso eram judeus, os avós da, já no fim da guerra, embora neste caso o não conseguirem enfrentar a Europa do pós-guerra. Portanto, todos esses movimentos estão inseridos no, na narrativa e contextualizam a história, que eu acho que neste caso foi fundamental para perceber o narrador, porque o narrador vive muito com o Matt, que é o melhor amigo, com outros personagens e com a avó. Portanto, ele absorve muito aquelas histórias que a avó lhe conta e que o próprio Matt lhe conta e depois acrescenta um pouco a sua inocência. Mas é óbvio que sim, que estas histórias são fundamentais, não só pelo simbolismo, no caso do que foi referido no gato, histórias do gato, quando eles estão, nesse caso é uma história contada pelo Matt ao narrador, quando eles estão na sua peregrinação, digamos assim, pelos Estados Unidos, dentro de um caminhão.
De um caminhão. Onde eles cobram a sexualidade com um manequim.
Sim, é? Sim, também já tinha havido algum um pouco com, quando vai à gaveta do irmão.
Exatamente, portanto, aquelas
lá, revistas e tal, no meio das cuecas. Assim, umas coisas. Mas portanto, tinha um pouco a inocência. Portanto,
neste caso, o líbido começa.
Sim, sim,
exato,
sim,
tem 10 anos.
Já está aquela fase
de transição,
sabe, transição para o pré-adolescente. Mas claro, também há tudo um simbolismo. Agora referiu a questão de o que é que ele percebe no fim. Bem, ele no fim, no fundo, já percebe que não há grande salvação, mas tenta quase enganar-se a si próprio.
Ele andou quase sempre com ela,
sim,
ilusão,
quase,
típica de uma criança.
Sim, ilusão.
Que, mas depois sim, vai perceber, é, isso também é muito forte no livro, a vida, ele começa a perceber o que é a vida quando chega ao hospital e vê a avó, que ela queria tanto ver a neve russa, porque a neve russa da Rússia,
sim, era
não,
diferente.
Não tem nada a ver com a neve do Canadá. E quando a avó aceita de uma forma paciente, quase que, pronto, acabou a vida dela ali, e a neve está caindo, ela vira-se em direção à neve, é a constatação da própria realidade que se impõe aos próprios sujeitos. Ele percebe que a avó acabou ali, a vida dela está a acabar, e a própria avó, aquele sonho imaginário de regressar à casa-mãe, à terra-mãe, à Santa Rússia, também acaba tudo num hospital, numa cama de um hospital de Montreal.
Sim, exatamente, porque, aliás, um dos fatores para utilizar este narrador foi o querer escrever o livro de uma perspectiva otimista, que é totalmente oposta à minha perspectiva pessoal, porque eu sou um indivíduo, quem me conhece sabe que eu não sou propriamente otimista, pelo contrário.
É
portanto,
pena.
Portanto, tive que fazer um esforço e tentar pensar como é que era, ou pôr-me no papel de uma criança,
claro,
e escrever o livro com um certo otimismo. Mas claro que, por mais otimista que sejamos, e pronto, ok, não digo para não ser a intenção, mas há certos momentos em que o otimismo não chega porque esbarra com a realidade.
Claro,
E a morte é uma delas, que é, como se diz, a única coisa certa na vida é que vamos morrer. De facto, o narrador, durante muito tempo, tenta não acreditar, ou acha que é até incompetência da parte dos médicos, por exemplo, tenta procurar alternativas, o seu amigo chinês, o senhor Wano, o senhor Pereira, portanto, aquela... a religião, usa a religião numa perspectiva infantil, que muitos adultos também usam, que é, lembro-me de Deus ou apelo a Deus quando preciso de alguma coisa, senão deixa de estar aí.
E depois, quando Deus não chega, lembra-se da mãe, não é? Chama pela mãe.
Exatamente. Portanto, é esbarrar, no fundo, a inocência com uma realidade, por mais voltas que se dê.
Em síntese, quase pode dizer-se que a imaginação é muito bonita e a fantasia, mas esbarramos sempre com a realidade.
Sim.
Ela, estrondosamente, claro, mas é interessante. Sim.
Embora eu acho que devemos ter a imaginação, aliás, às vezes até sou um bocadinho aliado do mundo, em certo sentido, porque acho que precisamos de um pouco disso. Se formos a ver só o que há mal no mundo, estou o dia todo a ver notícias e a seguir vou-me atirar da ponte, não é? Portanto, isto é, portanto, no fundo é um pouco o otimismo e a perda da inocência também.
Porque aqui diz, o livro só fui para dizer corretamente, a alma da avó, porque a alma sai pelo corpo quando uma pessoa está com uma, portanto, aqui
está com fome,
com uma fome desgraçada. A abrir a boca, portanto, sai-nos tudo, não é? Portanto, até a alma desaparece. E a alma desta senhora diz aqui que era muito leve, ficou muito leve de um momento para o outro, e ele então percebeu que ela deixou de ser quem era quando não viu a neve russa da sua infância, porque o branco que estava a cair lá fora não era igual ao branco da
que era algo, que era algo que ao início o narrador não entendia, porque ele dizia, mas está a nevar. Ela dizia, não, esta neve do Canadá não é igual, porque obviamente ela associava a neve à juventude.
Claro, à infância.
Até basta, ela, pronto, já estava um pouco, a ficar um pouco senil, não é? Como se percebe ao longo do livro. E as pessoas têm tendência a associar o que passou quase sempre, ou pelo menos a infância, a juventude, a algo positivo, embora... quem ler o livro percebe que a avó passou pela guerra,
passou na Segunda Guerra Mundial.
Passou várias necessidades, depois o stalinismo, etc.
O pai, o tio, o avô, o irmão morreu, o pai também morreu na guerra.
Portanto, durante a guerra, depois o marido morreu em Chernobyl.
Claro.
Portanto, ela não tinha propriamente...
Que era um homem muito independente, até, por sinal,
era uma pessoa que não... Mas é difícil pensarmos, bem, ela associa... algo de positivo a esses tempos, não, Rússia, mas pronto, é a juventude dela e quando alguém está próximo da morte, tentemos ir buscar o que foi de bom, o que existiu de bom no passado. E a criança, ao início, não percebe isso, não é? Portanto, há um crescimento ao longo da narrativa.
Portanto, estamos a chegar ao final, só chama a atenção para os leitores quando encontrarem palavras como, por exemplo, gaseificadas, não se assustem, não é erro, nem é distração por parte do revisor ou do escritor, muito menos. Portanto, é mesmo uma criança a falar, é mesmo uma criança a dizer como entende o mundo e a expressão. No fundo, João, este Anatoly, que pode ser, porque há aqui uma sensação de equívoco quando alguém entra de uma forma destemperada, o irmão, acho que até é o irmão, e chama Anatoly ou alguém.
É a avó.
E ela está naquela fase, trata Anatoly porque pensa que é uma fase, uma espécie de um delírio, um esquecimento. Sim. Pensa, daí no início da nossa conversa, este nosso protagonista também funcionar como contraponto de um marido ausente ou de um avô ausente para aquela babusca que ela tratou por Anatoly. Pensava que era exatamente, portanto. Há aqui um mundo de sombras, vai lentamente a percepção sobre a verdade e aquilo que são os elementos da realidade começam-se a esbater ao ponto de a babusca, que terminamos aqui, pensa que é o marido dela. Portanto, também há todo este jogo.
Sim,
aqui.
Até porque algo que o narrador repete
porque
ao longo
do este narrador vai ficando sempre com ela, sempre, constantemente.
Sim, é a avó dele, portanto é a avó dele, é aquela referência que ele tem. E ele disse, algo que ele repete ao longo do livro é, já está na hora de eu ser um homenzinho, não é? Um homenzinho da casa, porque o irmão, eles vivem da reforma da avó, e do trabalho do irmão lá na pizzaria. Uhum. Ele quer contribuir, mas não tem idade, até se revolta um pouco contra as leis contra o trabalho infantil, porque quer ganhar dinheiro. Na medida que vê a avó deteriorar-se, e só o irmão nem sempre está em casa, e está ali a sua companhia, a avó, e ele julga-se, no fundo, o homem da casa.
O homem da casa.
É também aquela vontade de crescer, ao mesmo tempo que também não quer crescer, porque isso também implica sempre a responsabilidade, uhum, não é? Uhum. E a percebermos certas coisas que se calhar não queremos perceber. Portanto, sim, existe sempre um certo jogo, uhum, entre aquilo que as personagens entendem, ou querem, ou não querem. E neste caso também a saúde debilitada da avó. E a não total compreensão da realidade por parte do, uhum, do narrador, uhum, Neto.
Não falámos do Ruski, não falámos do Jean-Pierre.
Jean-Pierre,
que é muito famoso, Jean-Pierre. Não falámos da menina Michelle, nem falámos do bullying na escola, nem das famílias de acolhimento, que é um pouco a metáfora daquilo que será a família típica do Canadá, do Canadá francês.
Sim, Canadá, mas...
De qualquer das formas, isto também é sobre um olhar destes tempos de enturbilhão que estão muito indefinidos.
Sim, no fundo é uma mistura, neste caso, daquela percepção que existe em todos os países, mesmo que não seja um contexto multicultural, mas, uhum, eu lembro-me, o meu contexto era perfeitamente homogéneo, 100% português, mas existia sempre aquela pressão de alguém que, digamos, o parvalhão da turma, uhum, ou alguns porque se julgam os meios, neste caso o Jean-Pierre é porque o pai é político, claro, e é rico, uhum, portanto julga-se acima dos outros porque já é de uma família do Quebec, que já estará lá desde a origem da província.
Não tem nada a ver com o Monsieur Trudeau, nem nada que o pareça.
Não, até podia ser. É um flop também. no sentido que nós sabemos que existem, não são todos, não é uma crítica propriamente aos canadianos, até porque, claro, existem vários canadianos do Quebec neste sentido, uhum, no sentido original, no sentido do quebequense francês, uhum, por exemplo, a menina Michelle, o senhor, claro, Béranger, das panquecas, uhum, que são seus amigos. Sim, nós sabemos que existem estes indivíduos um pouco por todo lado, que se jogam acima dos outros. A sobranceria económica, neste caso ele chamava-lhe Ruski, porque ele era, claro, portanto, no sentido pejorativo, uhum, porque além dele ser, é alguém que também, tal como o Matt e os seus amigos, é alguém que está um pouco à margem, e quem está à margem sofre sempre.
Claro.
Porque neste caso o nosso narrador era alguém que se interessava, gostava de livros, era bom aluno, uhum, e lá está, era descendente de russos, e não era rico, longe
até
disso.
Sabia que a Groenlândia era a maior ilha do mundo, tirando a Austrália, não é?
Pois, verdade, de maneira que, lá está, também há um pouco essa crítica, uhum, e há toda a junção do multiculturalismo, do qual eu sou a favor, mas, uhum, portanto, quanto mais não seja porque já fui, uhum, imigrante em vários países, portanto, seria parvo da minha parte não ser contra a integração ou a inclusão, como querem, uhum, chamar, que não é bem a mesma coisa. Mas, sim, existe também sempre o choque cultural, independentemente de ser uma sociedade bastante aberta, uhum, como o caso da canadiana, uhum, há sempre alguns choques culturais, uhum, religiosos, éticos,
políticos,
sim,
a questão política, o Canadá com o resto, sim, sim, a questão,
sim,
da...
Portanto, aliás, uma coisa, há aqui sempre a dicotomia comunismo-capitalismo, porque, uhum, associa o capitalismo ou quase a Deus, ou a Jesus Cristo, uhum, e o comunismo seria o diabo porque destruiu a família, obrigou a...
Claro.
Portanto, há quase uma infantilização da política, ao mesmo tempo que absorve as teorias em vigor, no caso da América do Norte, o neoliberalismo.
Foi.
Principalmente nos anos 90, hoje em dia já se põe um pouco isso em causa, mas...
O senhor Richardson põe-se a perorar sobre a arte e...
sobre a arte, exatamente, sobre a falta de valor
da arte e coisas assim.
Lá está, é alguém que eu conheço. Mas... são frustrações. Mas, sim, existe essa questão política que também está subjacente e, claro, como uma criança absorve também muito aquilo que lhe dizem, uhum, não só a avó, como o Matt, também, neste caso é alguém que mora na rua e que é um anticapitalista, uhum, declarado, O amigo também do Matt, que também Matt, amigo dele, o François, que é o independentista do Quebec.
Do Quebec, pois essa questão.
Para quem não sabe, houve um referendo no Quebec e eles optaram por não se tornar independentes.
Mas é a famosa a fase do general de Gaulle, vive le Quebec libre.
Aqui, sim, existiu mesmo. Foram determinados, foram considerados terroristas.
Houve um movimento independentista. Um
movimento independentista, que não está preso.
Quem não sabe da história do século XX. Pronto.
Mas pronto, optaram por uma margem mínima, mas continuaram a ficar no Canadá. Claro, obviamente, são autónomos e fala-se francês oficialmente.
Claro.
Mas as línguas. Mas nesse caso são anticapitalistas. Mas ele, um dos sonhos, por exemplo, do narrador é ser um grande capitalista.
Claro, é uma maravilha.
É uma maravilha. Porque aquilo que nos, no fundo, é aquilo que nos inculca. Uma pessoa é bem-sucedida quando é rica ou tem X casa. Por exemplo, ele vai à casa do François e vê, tinha uma grande janela, aquilo que era uma janela.
Uma janela a sério.
Uma janela a sério, alguém que já está ali bem enraizado.
Bem instalado,
não é? Bem instalado. Alguém da política. Portanto, no fundo, é aquilo que nos inculca desde crianças. Creio que hoje em dia não é o que acontece. Portanto, sim, eu acho que é um reflexo de toda essa mistura, a imigração, o multiculturalismo e também aquilo que se passa entre as crianças e o crescimento, perda de inocência, independentemente da cultura em que estejamos.
Chegamos assim ao final de mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 496, dedicado à transmissão da conversa com João Reis, tudo a propósito do seu mais recente romance, A Avó e a Neve Russa, uma edição da Elsinor, conversa esta que decorreu também no âmbito do ciclo A Literatura e os Autores ao Vivo. Nós despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.